A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, deste 22 de setembro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e 17h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a Coreia do Norte disse que pode testar uma bomba de hidrogênio de escala sem precedentes sobre o Oceano Pacífico. O governo americano poderá alargar o decreto presidencial que impede a entrada de pessoas de 6 países muçulmanos aos Estados Unidos. Transmitimos a partir de Washington a nossa emissão vespertina em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet através do nosso endereço que é o www.voaportugues.com. A mesma referência para ter acesso à nossa informação na mídia social Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dawson, e na técnica conosco hoje é Thomas Blondie. São 13 horas e 31 minutos aqui em Washington e vamos de imediato às notícias. A Coreia do Norte disse hoje que pode testar uma bomba de hidrogênio de escala sem precedentes sobre o Oceano Pacífico. O anúncio foi feito em Nova York pelo ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Ri Myung-ho, que afirmou não conhecer os pensamentos exatos do líder Kim Jong-un. A ameaça acontece dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai destruir o país caso não tenha outra escolha, em seu primeiro discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Pouco tempo depois da divulgação da ameaça norte-coreana, Trump afirmou no Twitter: o norte-coreano Kim Jong-un, que é obviamente um louco que não se importa em matar ou deixar a sua população morrer de fome, será testado como nunca antes. O governo americano poderá alargar o decreto presidencial que impede a entrada de pessoas de 6 países muçulmanos nos Estados Unidos. O prazo para o fim do decreto termina no domingo, mas a imprensa cita fontes da Casa Branca como tendo dito que um novo decreto poderá ser publicado com mais restrições e um prazo mais dilatado. O Wall Street Journal revela na sua edição de hoje que a administração pretende substituir o decreto por outro mais difícil e mais específico, de acordo com um tweet do próprio presidente Donald Trump. A polícia britânica acusou hoje um jovem de 18 anos de nome Hamed Hassan, acusando-o formalmente pelo atentado do dia 15 de setembro num vagão do metro de Londres, que deixou 30 pessoas feridas. Presidente da cidade de Sandbar, nos arredores da capital, Hassan é acusado de tentativa de assassinato, posse de explosivos e de usar um composto químico conhecido como TATP para causar uma explosão. O jovem foi preso no sábado, dia 16, em Dover, no sudeste da Inglaterra. De acordo com a Scotland Yard, três homens continuam presos sob suspeita de terem alguma ligação com o incidente e dois foram liberados na quinta-feira, dia 21, sem nenhuma acusação. A explicação aconteceu, ou melhor, a explosão aconteceu na estação de metro de Parsons Green, na cidade de Londres. O presidente da República Centro-Africana pediu às Nações Unidas hoje para enviar mais forças de paz para o seu país e aliviar o embargo de armas ao seu exército. Falando na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Faustin Touadéra disse que o recente aumento da violência no seu país está ligado a uma luta pelo controle das riquezas naturais da República Centro-Africana. As Nações Unidas avisaram recentemente haver sinais de um possível genocídio e estão a considerar aumentar a sua força de paz de 12 mil soldados. A primeira-ministra britânica Theresa May defendeu hoje um período de 2 anos de transição após a saída do Reino Unido da União Europeia, isto durante um discurso solene em Florence, na Itália, e descartou barreiras aduaneiras com o bloco. Ela confirmou a data de março de 2019 para que o Reino Unido deixe de ser membro da União Europeia e falou em implementar a transição. Durante esse período, as relações entre o seu país e o bloco permanecerão intactas, a fim de assegurar uma saída tranquila e ordenada. Ela ressaltou que o sucesso das negociações sobre o Brexit é do interesse de todos. Neste sentido, May indicou que deseja que a justiça britânica leve em conta as decisões do Tribunal da Justiça da União Europeia a respeito dos cidadãos europeus no Reino Unido. Nos próximos 35 minutos falaremos da situação política na Guiné-Bissau e também em Moçambique e também teremos o destaque para a política americana. Estaremos na Nigéria para falar das raparigas de Chibok e teremos uma boa nova, isto nas notícias sobre saúde, com a disponibilização de medicamentos que eram antes inacessíveis em África. 13 horas 36 minutos aqui em Washington. Em Moçambique, a RENAMO, o maior partido da oposição, garante que o seu líder, Afonso de Lacama, foi registado, isto integrado como membro da sua família durante o censo de população de 2017, que decorreu entre 1 a 15 de agosto. André Batista reporta.
Minimizando a polêmica em torno do recenseamento de Afonso de Lacama, que se encontra escondido ao cus na Serra da Corongose, na província moçambicana de Sofala, António Muxanga, porta-voz da RENAMO, disse não haver razão para o debate.
O presidente da Câmara tem família. A partir da família, foi recenseado. Não estamos a perceber por que há tanto barulho à volta do presidente da Câmara. O que, é que os elementos da estatística pretendiam tirar da cara do presidente da Câmara?
Lembrou que em 2014, durante o recenseamento eleitoral, foi criada uma brigada especial para registrar o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, que se estava escondido na Corongosa por obrigação de ser presencial e só depois foi inscrita a sua candidatura para as presidenciais daquele ano.
Portanto, não tem relevância esse debate de comparar o recenseamento geral da população com o recenseamento eleitoral. Porque a pessoa que respondeu ao inquérito em casa dele, onde está a família dele, disse quantas pessoas eram membros daquela carregada familiar, incluindo ele mesmo.
Chacama é candidato da RENAMO para as eleições gerais de 2019. André Batista, para a Voz da América.
Enquanto a RENAMO esclarece o recenseamento do seu líder Afonso de Lacama, a terceira força política em Moçambique, o Movimento Democrático de Moçambique, prepara um congresso e ainda discute a relação com o edil de Nampula, Mahamudu Amurane Ramos Miguel.
A Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, diz que continua a contar com os préstimos de Mahamudu Amurane nos próximos pleitos eleitorais e vai reunir-se em congresso exatamente na cidade de Nampula, onde ele é edil. Foi Albano Cariz, porta-voz da Comissão Política do MDM, quem o disse, sublinhando que tudo o que o Amurane faz neste momento é em nome do MDM.
Ele continua membro do partido e aquilo tudo que ele faz lá está a fazer em nome do MDM. Nós estamos a ouvir aqueles todos pronunciamentos do edil de Nampula através dos mídias. E nós temos órgãos competentes que, se ele sentir que, na verdade, o órgão máximo está a ingerir a situação dele no partido, vai acionar atos administrativo.
Mas Mahamudu Amurane diz que já não tem qualquer ligação com o MDM e está em contato com os seus apoiantes no sentido de preparar a sua candidatura às eleições municipais do próximo ano. Para alguns analistas, o fato de Amurane não ter participado na cidade da Beira, na reunião da Comissão Política do MDM, de que é membro, representa uma ruptura total com o partido. Mas Cariz minimiza essa ausência porque o objetivo não era discutir pessoas.
Na Comissão Política não estamos a vir discutir pessoas. Neste momento, apenas estamos a vir discutir matéria política que vai trazer o desaguar no segundo congresso do partido em Nampula.
Um congresso que, segundo o secretário-geral do MDM, Luís Boavida, vai ser determinante para o futuro do do partido.
Um congresso para qualquer partido tem um significado importante e histórico, porque é o congresso que vai definir as linhas orientadoras do partido do MDM para os próximos 5 anos.
O segundo congresso do MDM vai ter lugar numa altura em que, em alguns círculos de opinião, se defende que é preciso mudar a direção do partido para torná-lo mais dinâmico e melhorar o seu desempenho em pleitos eleitorais.
Devia-se refrescar a liderança do MDM. Da maneira como o MDM é gerido, porque a essas alturas, por exemplo, tem havido crispações dentro do próprio partido, porque a liderança é contestada. Eu acho que nenhum líder fica bem quando a sua liderança é contestada dentro do seu próprio partido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, aqui nos Estados Unidos, concretamente em Nova York, decorre a 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Obviamente, os países africanos de língua portuguesa participam. Hoje foi a vez de discursar perante a Assembleia o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amancio Miguel, Ulisses Correia Silva acabou de falar a aumentos nas Nações Unidas. Ele disse que as ameaças à segurança são globais, os desafios também, as oportunidades para o seu combate eficaz são também globais, por isso justifica-se plenamente uma representação permanente da África no Conselho de Segurança. O governo de Cabo Verde apoia uma reforma do Conselho de Segurança que possa refletir na sua composição alargada a evolução do mundo de hoje, integrando uma representação permanente da África, disse o primeiro-ministro de Cabo Verde. Graças às Nações Unidas, continuou Ulisses Correia Silva, a humanidade dispõe pela primeira vez de uma agenda holística e abrangente que oferece uma real oportunidade para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Volto a citar Ulisses Correia Silva, não só porque integra as dimensões económica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável, mas também porque considera as questões transversais de paz, segurança, justiça, as parcerias necessárias e, enfim, por ter um apelo de não deixar ninguém para trás, continuou o primeiro-ministro cabo-verdiano. 2 anos após a adoção da Agenda 2030, Ulisses Correia Silva considera os desafios na sua implementação grandes. Nesse sentido, ele enalteceu o exercício em curso do secretário-geral, António Guterres, que visa adequar o sistema de desenvolvimento das Nações Unidas, assim como a reforma das estruturas da gestão do secretariado. Quanto como primeiro-ministro de um país insular, ele diz que os pequenos estados insulares em desenvolvimento defendem uma implementação acertada e célere do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Ulisses Correia Silva diz que Cabo Verde solidariza-se com as populações vítimas das recentes mudanças climáticas, como furacões. Se sempre houve furacões, a má notícia é que com as alterações climáticas eles tendem a ser mais frequentes, mais cruéis e mais destruidores, continuou Ulisses Correia e Silva. Mais à frente, no seu discurso, ele diz, como defensor e adepto das relações internacionais regidas pelos direitos internacionais, Cabo Verde participa ativamente na codificação do direito humano, aderindo e tomando parte das negociações, assinando, ratificando e fazendo entrar na ordem interna a maioria dos instrumentos internacionais contra a exploração e abusos sexuais. Ele conclui o seu discurso dizendo que Cabo Verde, o atual governo, pretende transformar o país numa plataforma de circulação no Atlântico Médio, no turismo, nos transportes aéreos, nas operações portuárias, também na economia digital. Mas Miguel, foi assim em breves traços o que acabou de dizer há momentos o primeiro-ministro de Cabo Verde nas Nações Unidas.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. O Álvaro Lugero Andrade, que estará dentro de aproximadamente 30 minutos em antena, a realizar a terceira parte desta emissão vespertina, uma terceira parte que, entre outros assuntos, destaca a página de artes que hoje tem o músico moçambicano de jazz Moreira Xunguissa. 3:44 aqui em Washington. Guiné-Bissau, os partidos políticos da oposição ao atual poder prometem agitar o país nos próximos tempos, isto caso o presidente não cumpra o acordo de Conakry enquanto instrumento incontornável da resolução da crise. Esta posição foi tornada pública hoje em Bissau durante uma conferência de imprensa. O nosso colaborador em Bissau, Lassana Kassamá, acompanhou esta conferência de imprensa. Lassana.
Após 3 meses de um período de não pronunciamento público sobre a situação vigente, tempo que o presidente havia pedido à comunidade internacional para a resolução da atual crise, os partidos reunidos no espaço de concertação política declaram o fim da trégua. Fim de trégua que vai resultar-se nas ações concretas contra o chefe de Estado guineense José Mário Vaz.
Nos próximos tempos, não se registando ações concretas para a aplicação do acordo do Conacri e a resolução da crise, serão convocados atos de desobediência e manifestações políticas, por forma a dar corpo ao presente manifesto de inconformismo e denúncia da subversão da ordem constitucional em que o país está mergulhado desde há mais de 2 anos.
Domingo, Simões Pereira, presidente do PAIGC, hoje em conferência de imprensa conjunta com mais 5 partidos políticos, nomeadamente PCD, a União para a Mudança, Partido de União Nacional, Movimento Patriótico e Partido de Solidariedade e Trabalho. Todos concordam sobre a postura política do Presidente da República.
O Presidente da República escolheu sempre o caminho da discórdia, do separatismo, das inverdades, do conflito, do aproveitamento político e da crise, geral e absoluta, para este país, fazendo retornar ao descrédito e ao domínio do crime organizado e dos séquitos do aproveitamento indevido.
A reação do espaço de concertação política dos partidos democráticos segue aos últimos desenvolvimentos marcados pelas declarações do chefe de Estado guineense, em que afirma não ser um dos signatários do acordo de Conacri e, em consequência, responsabilizou os atores políticos pelo impasse. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. E quando são 13 horas e 45 minutos, a dar continuidade a esta emissão, vamos agora a Angola, onde o filho do deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, baleado alegadamente por uma milícia na cabeça, isto no passado domingo, dia 17, perdeu a vida nesta sexta-feira, e esta confirmação foi feita à voa pelo próprio Nafoia. Venâncio Rodrigues reporta.
Em declarações à Voz da América, o deputado Joaquim Nafoia disse que, apesar do empenhamento da equipa médica que o assistiu nos últimos 5 dias, o jovem Pascoal Nafoia morreu às 5 horas desta sexta-feira. O político diz que o assassinato do seu filho não vai mudar de opinião em relação às críticas que faz ao governo e insiste que os autores do crime são membros do Serviço de Investigação Criminal, SIC.
Eu insisto que possa existir motivação política, porque quem matou o meu filho foram agentes da polícia, estão devidamente identificados, que a polícia ainda não os prendeu, porque não quer. Porque o agente que disparou, o tal Vado, mais conhecido por Vim te Buscar, é um agente do Serviço de Investigação Criminal da Esquadra da FUBU.
Entretanto, o porta-voz da Polícia Nacional, Matheus Rodrigues, assegurou que a corporação está a investigar o crime e que o país não está a viver uma situação de insegurança ou instabilidade política.
Trata-se de um crime onde, inclusive, o cidadão apontou nomes, portanto, como sendo presumíveis suspeitos. Do ponto de vista criminal, é seguir-se as pistas que existem e esclarecer-se o crime, e creio que não há mais conversa para além disso. Não partilho a informação de que existe um ambiente de insegurança ou que algumas situações estejam a criar um ambiente de instabilidade política.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Observadores dizem que para uma administração em função há 9 anos, ou melhor, há 9 meses, e com pouca experiência em política externa, o presidente Donald Trump e a sua equipa fizeram um trabalho notável durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Fontes da Voz da América dizem que o círculo mais próximo do presidente Donald Trump está a assumir um papel importante na política externa. Novamente, Álvaro Ruggiero Andrade.
Rocket Man is on a suicide mission for himself. And for his regime.
O homem dos Rockets está numa missão suicida para ele e para o seu regime. Das palavras fortes que faz em manchetes de jornais para declarações duras sobre o Irã.
We cannot let a murderous regime continue these destabilizing.
Não podemos deixar um regime assassino continuar as suas atividades desestabilizadoras. Durante uma maratona de 4 dias de encontros com líderes mundiais, o presidente Donald Trump, com o seu argumento, que alguns consideram simplista, pressionou por mudanças na política internacional, evadidas até pelos estadistas mais experientes.
We're looking seriously at peace and maybe ultimately peace in the whole of the Middle East.
Estamos seriamente apostados para a paz e, talvez, em última análise, para a paz em todo o Médio Oriente. E acho que temos uma boa opção, talvez a melhor. E é isso que nós estamos tentando fazer, disse o presidente Donald Trump. A Semana de Trabalhos nas Nações Unidas deu aos conselheiros da política externa de Trump a oportunidade de encontrar o seu ponto de partida. A embaixadora das Nações Unidas, Nikki Haley, o conselheiro de segurança nacional, McMaster, e o vice-presidente, Mike Pence, estiveram sempre ao lado de Donald Trump em todos os encontros mantidos com os chefes de Estado. Da mesma forma, o secretário de Estado, Rex Tillerson, depois de um início um pouco lento, também começa a enfrentar trabalhos difíceis, como, por exemplo, participar num encontro sensível com o ministro das Relações Exteriores do Irão, Javad Zarif, que acusou o presidente Donald Trump de promover o ódio na Assembleia Geral.
There was no yelling, we didn't throw shoes at one another. It was not an angry tone at all. It was a very, very matter-of-fact exchange.
Não houve gritos, nem atiramos os sapatos um ao outro. Não houve um tom alterado. Foi uma troca de opiniões muito, muito importante de como vemos esse acordo. Muito, muito diferente, disse Rex Tillerson. Donald Trump reuniu-se também com os líderes japoneses e sul-coreanos, tendo os três demonstrado a mesma posição em relação à Coreia do Norte. E foi quando Trump anunciou novas sanções. Observadores admitem que esta incursão do presidente americano coloca à prova sua equipa de política externa. A opinião é de Gary Smith, do Instituto American Enterprise. Eles estão montando um cavalo bravo. É muito difícil assentar as bases quando nem o próprio presidente tem uma orientação clara. Com os tweets que são uma explosão de declarações, torna tudo muito difícil ter uma política coerente. Dito isto, acho, entretanto, que as coisas começam a ficar mais definidas, concluiu Smith. Ao abandonar as Nações Unidas, Donald Trump deixou o seu próprio selo na política externa dos Estados Unidos, embora ainda em evolução.
E nas notícias internacionais, o presidente da República Centro-Africana pediu às Nações Unidas hoje para enviar mais forças de paz para o seu país e aliviar o embargo de armas ao seu exército. Falando na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Faustin Touadera disse que o recente aumento da violência no seu país está ligado a uma luta pelo controle das riquezas naturais do país. As Nações Unidas avisaram recentemente haver sinais de um possível genocídio e estão a considerar aumentar a sua força de paz de 12 mil homens na República Centro-Africana. E agora vamos à Nigéria. Algumas das raparigas que foram libertadas depois de terem sido raptadas na cidade nigeriana de Chibok em 2014 pelo grupo extremista Boko Haram estão a regressar à escola após anos de recuperação. Grace Abdul enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Mais de 100 raparigas de Chibok, libertadas pelo Boko Haram, iniciaram uma nova fase nas suas vidas, participando em aulas na Universidade Americana na Nigéria, depois de meses de descanso e recuperação sob cuidado do governo nigeriano. A ministra nigeriana para a Mulher e Desenvolvimento Social, Aidja Jumai Alassan, disse que as raparigas tiveram que, em primeiro lugar, passar por um programa de recuperação.
Não podemos trazer de volta os 3 anos. Não podemos trazer de volta os 3 anos, mas vamos assegurar, com a graça de Deus, que irão recuperar daquilo que perderam. E é por isso que temos todos estes programas, para além da questão número 1, que é estabilizá-las psicologicamente e em termos de saúde.
Alassan disse que as raparigas vão iniciar classes de recuperação na Universidade Americana para as preparar para estudos em qualquer campo da sua escolha, que serão pagos pelo governo federal. A Universidade Americana na Nigéria está já a educar 24 raparigas que escaparam do Boko Haram depois do grupo islâmico ter raptado mais de 250 estudantes de uma escola secundária no estado de Borno, na cidade de Chibok, em abril de 2014. Os raptos provocaram indignação à escala global e foi lançado o movimento Devolvam as Nossas Raparigas, com apoio nos Estados Unidos, incluindo da então primeira-dama Michelle Obama. As raparigas que entraram na universidade esta semana estiveram entre 30 e 37 meses no cativeiro do Boko Haram, antes dos militantes as libertarem na sequência de negociações com o governo nigeriano. A congressista americana, Frederica Wilson, que apoiou o movimento Devolvam as Nossas Raparigas, encontrou-se com elas em Abuja, antes destas deixarem a cidade. Wilson disse à Voz da América que as raparigas, na generalidade, parecem estar de boa saúde, mas isto depois de um longo período de tratamento médico e terapia psicológica.
Can you imagine being held captive with terrorists men who frighten you every single day for 3 years, you are, when you are released, you are not.
Pode imaginar estar cativa de terroristas, de homens que as aterrorizam todos os dias durante 3 anos? Quando se é libertado, não se está num estado normal, o estado psíquico não é muito bom. Tiveram que as aconselhar e ajudá-las.
Wilson deu o seu apoio à decisão do governo em manter as raparigas juntas para a reabilitação, em vez de as mandarem para casa.
Because these girls had been together so long, to separate them would have traumatized them.
Porque estas raparigas estiveram juntas durante tanto tempo, para separá-las seria traumático. Penso que a decisão para as manter juntas foi a melhor coisa que poderiam ter feito.
Mais de 100 raparigas de Chibok continuam cativas do Boko Haram, 3 anos e meio depois de terem sido raptadas.
Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro, e pelo mundo haverá muito desporto. João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana, jogos das competições pan-africanas de clubes, segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. E na Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, está tudo em aberto. A equipa moçambicana do Ferroviário da Beira está amanhã no Norte da África, na Argélia, para defrontar o USM da Argélia, a União Sportive de Medina, e locomotivas têm que jogar para marcar. Caso contrário, vão à vida. Na primeira mão, na Beira, houve um empate a um golo, e esse golo fora da equipa argelina pode valer as meias finais. Amanhã, 2 gigantes também em ação na Tunísia. Esperança recebe o Al Ahly do Egito. Primeira mão empate a 2 golos, pelo que o Al Ahly tem missão igual à do Ferroviário da Beira. Tem que jogar para marcar. Caso contrário, bye-bye. O atual campeão africano, Mamelodi Sundowns, Bafana Ba Style, está em Marrocos para defrontar o Wydad. De primeira mão, a equipa de Pretória venceu por 1-0. Este vai ser fogo. No domingo, outra equipa tunisina, o Etoile du Sahel, recebe a equipa do Ali da Tunísia. Empata 0 bolas na primeira mão. Na Taça das Confederações, hoje já há um jogo. Sfaxian, da Tunísia, recebe o Fus de Marrocos. Primeira mão, o Fus venceu por 1-0. Amanhã, Zesco, da Zâmbia, recebe o Super Sport United da África do Sul. Primeira mão, empata 0 golos. Na República Democrática do Congo, Tupu Issama Zembe recebe El Hilal El Obied do Sudão. Tupu Issama, todo poderoso, parece que já carimbou o passaporte para as meias finais. Venceu a primeira mão no Sudão por 2-1. O Clube Africain da Tunísia recebe o Momeloudia da Argélia. Primeira mão, a equipa argelina venceu por 1-0. Tudo muito renhido, portanto. Em Moçambique, a União Desportiva do Songo pode sagrar-se campeão de Moçambique pela primeira vez na sua história no domingo. A 3 jornadas do fim, a equipa da barragem de Cahora Bassa precisa vencer o Teste África e esperar que o Costa do Sol perca diante do Chibuto. União Desportiva do Songo tem 59 pontos, 8 pontos de vantagem sobre o Costa do Sol em segundo lugar.
São 13 horas e 58 minutos. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Ruggiero Andrade para a terceira e última parte. Mas antes dele tomar as rédeas, o resumo das notícias a esta hora. O governo americano poderá alargar o decreto presidencial que impede a entrada de pessoas de 6 países muçulmanos nos Estados Unidos. O prazo para o fim do decreto termina no domingo, mas a imprensa, citando fontes da Casa Branca, diz que o novo decreto poderá ser publicado com mais restrições e um prazo mais dilatado. A Coreia do Norte disse hoje que pode testar uma bomba de hidrogênio de escala sem precedentes sobre o Oceano Pacífico. O anúncio foi feito em Nova York pelo ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Ri Myung-ho, que afirmou não conhecer os pensamentos exatos do líder Kim Jong-un. Esta ameaça acontece dias depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que vai destruir o país caso não tenha outra escolha na sua primeira intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre até a próxima segunda-feira na cidade de Nova York. Chegado a este ponto, um grande abraço do Amâncio Miguel. Dentro de 30 segundos, o Álvaro Ruggiero Andrade e a terceira e última parte desta emissão vespertina da Voz da América a partir da cidade de Washington.
Voz da América transmitir em português a partir de Washington, 22 de setembro. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, no nosso site voaportugues.com e no telemóvel com a mesma referência. Também em VOA Português, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. Igualmente, para comunicar-se connosco através do nosso WhatsApp, o nosso número é o mais um 908-652-4584. Neste momento, são 14 horas e 40 segundos aqui em Washington, 29 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade nos próximos 29 minutos. Na produção, Doris Dobson. A assistência técnica é de Thomas Blondie. Títulos de atualidade, Presidente da República Centro-Africana pede que as Nações Unidas enviem tropas para o seu país. Coreia do Norte ameaça lançar bomba de hidrogênio no Pacífico e o Presidente americano chama Kim Jong-un de louco. A administração Trump pretende alargar a entrada, o decreto que impede a entrada de cidadãos muçulmanos nos Estados Unidos de alguns países. Nesta edição teremos ainda notícias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, também notícias da economia. E a rubrica habitual das sextas-feiras, Artes e Entretenimento, hoje com o músico moçambicano Moreira Xonguissá. Quando são 14 horas e 51 minutos, aliás, 54 segundos, aqui em Washington, vamos até Angola, mais precisamente à província do Huambo, onde o vice-secretário provincial da UNITA, na oposição, Salino Canganjo, disse à Voz da América que a direção do seu partido tem vindo a receber mensagens de ameaça de morte feitas por indivíduos desconhecidos. O nosso correspondente Norberto Sateco está no Huambo e traz a seguinte reportagem.
O político afirma ter em posse informações que dão conta do envio de indivíduos armados à província do Huambo, alegadamente com o objetivo de abater o secretário provincial Liberty Chiaka.
Exatamente. Temos informações de umas quais alguns franco-atiradores foram enviados, portanto, para a cidade do Huambo, com o propósito, portanto, de abatê-lo. Recebemos informações segundo as quais dois grupos tinham sido preparados em Luanda para, portanto, atingir o deputado Nafoya e o outro enviado para o Arco com o propósito também de abater o deputado Liberty.
Canganjo revelou também que há três dias, pretéritos, surgiram 12 indivíduos estranhos, estrejados com o uniforme da Polícia Nacional, à meia-noite na sua sede, a pedir informações detalhadas de Liberty. Entretanto, esta semana, um outro político do Partido de Renovação Social reiterou a denúncia de factos semelhantes.
Mandaram mensagem, ligaram para nós a nos ameaçar mesmo morte. E agora estamos a ver a investigação pela segunda vez a nos notificar. Não estamos a ver como é que isso afinal é possível. Nós estamos aqui a ver um jogo aqui que nós não estamos a entender.
Aquele responsável classifica tais atos como sendo de intimidações resultantes da contestação dos resultados eleitorais. A VOA contactou o responsável do SIC no Huambo, mas sem qualquer sucesso. Norberto Sateco, Voz da América, Huambo.
Obrigado, Norberto. Vamos para o outro lado de África. Vamos até Moçambique. A Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, a terceira força parlamentar do país, reuniu-se nesses últimos dias e terá discutido a continuidade ou não de Mahamudu Amorana para os próximos pleitos eleitorais. Ele que disse que iria eventualmente avançar com uma candidatura independente em Nampula, ou então criar um próprio partido, segundo informações da imprensa. Agora, é a Comissão Política, mais precisamente o seu porta-voz, a dizer que o MDM conta com Amorana. Vamos então com Ramos Miguel, que tem a seguinte reportagem.
A Comissão Política do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, diz que continua a contar com os préstimos de Mahamud Amoran nos próximos pleitos eleitorais e vai reunir-se em congresso exatamente na cidade de Nampula, onde ele é edil. Foi Albano Carij, porta-voz da Comissão Política do MDM, quem o disse, sublinhando que tudo que o Amoran faz neste momento é em nome do MDM.
Ele continua membro do partido e aquilo tudo que ele faz lá está a fazer em nome do MDM. Nós estamos a ouvir aqueles todos pronunciamentos do Edil de Nampula através dos mídias. E nós temos órgãos competentes que, se ele sentir que, na verdade, o órgão máximo está a ingerir a situação dele no partido, vai acionar atos administrativo.
Mas Mahamud Amoran diz que já não tem qualquer ligação com o MDM e está em contato com os seus apoiantes no sentido de preparar a sua candidatura às eleições municipais do próximo ano. Para alguns analistas, o fato de Amoran não ter participado na cidade da Beira, na reunião da Comissão Política do MDM, de que é membro, representa uma ruptura total com o partido. Mas Carij minimiza essa ausência porque o objetivo não era discutir pessoas.
Na Comissão Política não estamos a vir discutir pessoas. Neste momento, apenas estamos a vir discutir matéria política que vai trazer o desaguar no segundo congresso do partido em Nampula.
Um congresso que, segundo o secretário-geral do MDM, Luís Boavida, vai ser determinante para o futuro do partido.
Um congresso para qualquer partido tem um significado importante e histórico, porque é o congresso que vai definir as linhas orientadoras do partido do MDM para os próximos 5 anos.
O segundo congresso do MDM vai ter lugar numa altura em que, em alguns círculos de opinião, se defende que é preciso mudar a direção do partido para torná-lo mais dinâmico e melhorar o seu desempenho em pleitos eleitorais.
Devia-se refrescar a liderança do MDM, da maneira como o MDM é gerido, porque a essas alturas, por exemplo, tem havido crispações dentro do próprio partido, porque a liderança é contestada. Eu acho que nenhum líder fica bem quando a sua liderança é contestada dentro do seu próprio partido.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Desde já um bom fim de semana para ti e família e também todos nos acompanham em Moçambique. E vamos outra vez para o outro lado, da África para a África Ocidental, vamos até Guiné-Bissau. Os partidos políticos opositores ao atual poder, particularmente ao Presidente da República, José Mário Vaz, hoje anunciaram um fim de uma trégua com o chefe de Estado em causa. A falta de solução para a crise política se arrasta há 2 anos e 1 mês em Bissau. O Lassina Kassamá esteve na conferência de imprensa de 5 partidos políticos nesta sexta-feira em Bissau.
Após 3 meses de um período de não pronunciamento público sobre a situação vigente, tempo que o presidente havia pedido à comunidade internacional para a resolução da atual crise, os partidos reunidos no espaço de concertação política declaram o fim da trégua. Fim de trégua que vai resultar-se nas ações concretas contra o chefe de Estado guineense José Mário Vaz.
Nos próximos tempos, não se registando ações concretas para a aplicação do acordo do Conakry e a resolução da crise, serão convocados atos de desobediência e manifestações políticas por forma a dar corpo ao presente manifesto de inconformismo e denúncia da subversão da ordem constitucional em que o país está mergulhado desde há mais de 2 anos.
Domingo, Simões Pereira, presidente do PAIGC, hoje em conferência de imprensa conjunta com mais 5 partidos políticos, nomeadamente PCD, a União para a Mudança, Partido de União Nacional, Movimento Patriótico e Partido de Solidariedade e Trabalho. Todos concordam sobre a postura política do Presidente da República.
O Presidente da República escolheu sempre o caminho da discórdia, do separatismo, das inverdades, do conflito, do aproveitamento político e da crise, geral e absoluta, para este país, fazendo retornar ao descrédito e ao domínio do crime organizado e dos séquitos do aproveitamento indevido.
A reação do espaço de concertação política dos partidos democráticos segue aos últimos desenvolvimentos marcados pelas declarações do chefe de Estado guineense, em que afirma não ser um dos signatários do acordo de Conakry e, em consequência, responsabilizou os atores políticos pelo impasse. Lassina Kassamá, Voz América em Bissau.
Vamos agora às notícias da economia em Angola. A empresa Endiama Mining vai investir US$ 7,5 milhões na prospeção e a avaliação de depósitos de diamantes na província da Lunda Sul. O acordo assinado com o governo tem uma duração de 5 anos renováveis, vai permitir aos investidores fazerem uma prospeção e avaliação numa área de 1.284 km². A economia de Moçambique deverá registrar um crescimento de 5,3% em 2018, superior à taxa de 4,7% prevista para este ano, de acordo com a proposta de lei do Plano Económico e Social e do Orçamento de Estado para o próximo ano, aprovada ontem pelo governo. A imprensa moçambicana escreve hoje que o orçamento tem um déficit de 77.009 milhões de meticais, cerca de 1.228 milhões de dólares, montante que representa 9,7% do produto interno bruto, enquanto as despesas ascendem a 374,3 mil milhões de meticais, cerca de 6 milhões de dólares, um aumento homólogo de 37,4% em relação ao ano passado. Ainda em Moçambique, cerca de 100 mil pessoas podem deixar de beneficiar da segurança social na capital moçambicana por falta de transferência de prestações das empresas. A dívida totaliza 718 milhões de meticais, cerca de 11 milhões de dólares, revelou o diretor do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Jafar Buana, citado hoje pelo Jornal Notícias. No Reino Unido, a partir de 2018, os bancos serão obrigados a realizar controlos para criar um ambiente hostil, como chamou o próprio governo, a essa postura, para dissuadir as pessoas com vistos expirados que tiveram asilo negado ou criminosos estrangeiros em processo de deportação a permanecerem no país. A lei estipula que as contas de pessoas nessas condições podem ser fechadas e os afetados poderão recuperar o dinheiro só quando tiverem deixado o país. E na cotação de câmbios na manhã desta sexta-feira, uma libra custava 1 dólar e 36 cêntimos, um euro valia 1 dólar e 19 cêntimos, um dólar era comprado por 61 meticais, 165 kwanzas, 92 escudos, 20.593 dobras, 547 mil francos CFA e 13,2 rand sul-africanos. E quando são 14 horas e 11 minutos aqui em Washington, esta é a Voz da América, o microfone Álvaro Lugero Andrade, vamos, como habitualmente acontece às sextas-feiras, à nossa rubrica Artes e Entretenimento. Hoje o Amancio Miguel fala, ouve e aprecia também todos nós a música de Moreira Xonguiça numa conversa aqui na Voz da América.
O músico moçambicano de jazz, Moreira Xonguiça, escala esta semana os Estados Unidos. Participam em eventos em Nova York e Washington DC, incluindo uma palestra sobre a música do seu país na Universidade de Hobart. Na passagem pela Voz da América, Moreira fala sobre a música em Moçambique, onde a pirataria é um calcanhar de Aquiles.
Nós somos, de alguma maneira, seriamente na indústria criativa musical, não estou a dizer o Moreira, todos nós afetados pela pirataria. Não sei se percebe. Então, de alguma maneira, um investimento que se faça para ter lojas como tínhamos antes. Tínhamos meia dúzia de lojas boas em Moçambique na altura, que de alguma maneira eu acho que foram à falência ou deixaram de ter a sua relevância por causa da questão da pirataria. Então, razão pela qual tu não encontras tão fácil os discos, e eu em particular falamos ao telefone, acho que um dos meus assistentes veio lhe entregar um disco, nós chegamos à conclusão que se calhar já que os moçambicanos, é triste, né, têm muito acesso à África do Sul, a maior parte das pessoas compra na África do Sul, onde nós também estamos certificados, mas no Maputo temos muito cuidado, porque um disco antes de chegar às prateleiras já está a ser pirateado na rua, e epa, isso é desgastante para nós, porque isto é nossa criatividade, né? O disco é o produto, mas antes de haver o disco existe um processo de criatividade, depois de criatividade existe um processo de produção, depois de produção existe um processo de distribuição, são a tal cadeia de valores que a gente está a tentar criar. E vamos falar um bocado disso também. Então, de alguma maneira, a experiência que eu tive fora, vivendo em Cape Town 19 anos, nos Estados Unidos um ano, em Chicago, e estando em Moçambique há 8 anos, com o nosso festival e os vários projetos, é essa, é de criar uma plataforma que se calhar daqui a uns 5 anos nós possamos ter uma estrutura mais. E agora complica-se, né? Porque a indústria, a tecnologia evoluiu. Aqui nos Estados Unidos vocês não têm lojas disponíveis, é tudo online. Nós ainda temos CDs físicos, então é muito complicado, mas não é difícil. Por isso é que não conseguiu encontrar.
Mas isso também revela que se as autoridades, por exemplo, tiverem interesse, podem acabar com a pirataria.
Eu acho que existe um interesse das autoridades e eu sou daqueles jovens africanos que de alguma maneira me recuso a entregar toda a responsabilidade às autoridades. Porque o país é de todos nós como moçambicanos. E nós todos primeiro temos que ter um bocado de consciência, de perceber. Eu costumo fazer uma piada. Os carros que compro não são piratas, vão comprar a nós.
Claro.
Mas porquê que a arte tem que ser de graça? Porquê que a arte tem que ser pirateada? Porquê? Não é? Os fatos que compram não são piratas, não é? Têm os vários preços.
Também há alguns fatos piratas.
Yeah, mas costumo, a maioria. Então, o que estou a dizer? Há um certo respeito. Então, eu costumo dizer que Moçambique, hoje em particular, a falarmos de petróleo, do gás, do carvão, estás a falar das quirimbas, estás a falar de Gorongosa, da ilha de Moçambique. Antes disso tudo existir, havia uma coisa, que é a cultura. O gás existiu antes. A cultura existiu antes que o gás, que o petróleo. Então, acho que é uma questão de consciencialização nossa. Não é só do governo. O governo tem o seu papel. Tem que criar políticas para proteger aquilo que são os nossos interesses como moçambicanos. Mas também, Amâncio, eu acho que é um bocado nós. Nós temos que começar a ter consciência de respeito. Porque quando a gente viaja para os outros países, a nossa atitude muda. Mas quando estamos no nosso país, a nossa atitude... é nosso país. Entende? Então, eu acho que é um trabalho mais psicológico do que físico.
Moreira acha que a música africana pode ganhar espaço nos Estados Unidos e como é que pode?
Uma das grandes vantagens da evolução da tecnologia, hoje usamos os celulares para fazer tudo, até para abrirmos as portas das nossas casas, é que vem nos dar a possibilidade de estarmos em mundo em tempo real, independentemente da localização geográfica que a gente esteja. Ok? E se tu falares em particular da música moçambicana, não é conhecida nos Estados Unidos. Há meia dúzia de bandas, tipo os Coroanos e o Furos da altura, Companhia Nacional de Canto e Dança, que passaram a sua classe. Mas isso não é suficiente. Porquê? Porque não se pode dissociar a música das outras indústrias. Isto é um pacote, isto é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Não é basta ser só um bom músico. Em Moçambique tem uma grande desvantagem em termos técnicos, localização geográfica. Nós fomos colonizados por Portugal, todos os países fazem fronteira connosco, falam inglês. Mas pronto, na cultura não interessa a língua que tu falas. Mas é uma desvantagem. Para eu chegar aqui, eu apanhei dois voos. Eu não tenho nenhum voo direto de Maputo para aqui. Eu saí de Maputo para Joanesburgo. Joanesburgo vim direto. E hoje, com mais opções, eles vão a Dubai, vão a Qatar, etc, etc. Isso tudo são atrasos. Ok? Agora, se olhares para o Oeste da África ou o Norte da África, estão mais próximos dos Estados Unidos da América. Então, eu acho que tem que haver um trabalho conjunto, é por isso que eu digo, de consciencialização de todos os moçambicanos. E a gente tem que dizer o que a gente quer e aonde é que a gente quer estar no mundo.
Moreira Junguiça tem um novo disco, uma colaboração com Mano Dibango.
Eminem, Eminem, que é Moreira Xunguiça e Mano Dibango, e este disco lançado este ano, a 31 de março, no Festival Internacional de Cape Town, e por acaso este disco agora acaba de ser nomeado também para o melhor disco da África, né? Pelo Afrima, né? Na Nigéria. Ano passado também fomos nomeados e vamos lançar uma edição especial agora para o mercado europeu, né? para a França. Temos uma turnê que começa em Marselha, Alemanha, para o ano, com o Mano Dibango. É um disco especial porque, de alguma maneira, desmistifica aquilo que é o conceito de ser africano. Mano Dibango tem 84 anos, eu tenho 40 anos, são muitas gerações no meio. Nós conseguimos perceber a ideia desta germinação, assim, as cabeças, é mostrar como os africanos podemos viver juntos, podemos dividir amor, podemos até ser diferentes. A diferença é uma virtude, né? Dependendo de como a gente quer ver. Então, e o mais importante é que neste disco a gente fez também a música de Fanny Fumo, Um Gajo Pequim Cata, que também é um tema que não é muito popular. Mas fizemos algumas uns standards americanos.
De jazz americano.
Fizemos o tudo escrito por Marcus Miller, fizemos o Take Five, de Paul Desmond, mas trouxemos de volta para de onde veio, como diz o Mandy Bang. Voltamos a pôr essas músicas nos navios de volta para a África e esta colaboração de Camarões e Moçambique. E eu acho que é um produto interessante.
Artes com Moreira Xunguiça, numa conversa que tivemos com ele esta semana no programa Ao Vivo Washington Fora de Horas. Um abraço do Amancio Miguel.
Aqui no final de Artes e Entretenimento, agora vamos recapitular a atualidade que marca esta sexta-feira. A Coreia do Norte disse hoje que pode testar uma bomba de hidrogênio de escala sem precedentes sobre o Oceano Pacífico. O anúncio foi feito em Nova Iorque pelo ministro de Relações Exteriores norte-coreano Ri Yong-ho, que afirmou não conhecer, no entanto, os pensamentos exatos do líder Kim Jong-un. Pouco tempo depois da divulgação da última ameaça norte-coreana, Trump afirmou no Twitter: o norte-coreano Kim Jong-un, que é obviamente um louco que não se importa em matar ou deixar a sua população morrer de fome, será testado como nunca antes. O presidente da República Centro-Africana pediu às Nações Unidas hoje para enviar mais forças de paz para o seu país e também para aliviar o embargo de armas. Ao falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, Faustin Araganje Touadéra disse que o recente aumento da violência no seu país está ligado a uma luta pelo controlo das riquezas naturais. As Nações Unidas avisaram recentemente haver sinais de um possível genocídio e consideram aumentar a sua força de paz de 12 mil soldados. O governo americano poderá alargar o decreto presidencial que impede a entrada de cidadãos de 6 países muçulmanos nos Estados Unidos. O prazo para o fim do decreto termina no domingo, mas a imprensa cita fontes da Casa Branca como tendo dito que um novo decreto poderá ser publicado com mais restrições e um prazo mais dilatado. A administração pretende substituir o decreto por outro, mais difícil e mais específico, de acordo com um tweet do próprio presidente Donald Trump. A polícia britânica acusou hoje um jovem de 18 anos de nome Ahmed Hassan de formalmente ser o responsável pelo atentado do dia 15 de setembro num vagão do metro de Londres que deixou 30 pessoas feridas. Procedente da cidade de Sanbury, nos arredores da capital, Hassan é acusado de tentativa de assassinato, posse de explosivos e de usar um composto químico. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A violência de grupos de bandidos, a corrupção e a crise económica permanente levaram milhares de migrantes do chamado Triângulo do Norte, formado por El Salvador, Guatemala e Honduras, a procurarem segurança e oportunidades noutros países, particularmente nos Estados Unidos. E ao longo dos últimos anos, muitos desses migrantes chegaram aos Estados Unidos como menores de idade, mas sem os pais. Diante da violência inimaginável nas mãos de membros de grupos de bandidos implacáveis, pobreza e falta de esperança, cerca de 70 mil crianças de El Salvador, Honduras e Guatemala iniciaram uma jornada traiçoeira no verão de 2014, com o objetivo de chegar aos Estados Unidos, escreveu recentemente num artigo o ex-diretor de missão da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID, em El Salvador, Larry Sachs. No entanto, continua, uma pesquisa feita em El Salvador indicou que 70% dos cidadãos que residem nos municípios com as mais altas taxas de violência preferem permanecer nas suas comunidades do que emigrar. Os Estados Unidos estão a trabalhar com os países do chamado Triângulo do Norte, através da estratégia de engajamento na América Central. A estratégia inclui iniciativas nos setores de segurança, desenvolvimento económico e boa governança, visando promover uma região segura, democrática e próspera, onde as pessoas possam construir uma vida melhor. A estratégia complementa a Aliança pela Prosperidade, uma iniciativa lançada pelos presidentes de El Salvador, Guatemala e Honduras para aumentar a segurança e promover a prosperidade na região. Por exemplo, os programas de educação patrocinados pela USAID nas comunidades com altos níveis de criminalidade em El Salvador ajudam a manter mais de 100 mil jovens na escola e longe das gangues violentas, aumentando assim a oportunidade de conseguirem bons empregos. Ao mesmo tempo, as reformas dos domínios da justiça, apoiadas pela USAID e a transparência dos sistemas de justiça, estão a contribuir para a redução da corrupção e a impunidade e a aumentar a confiança dos cidadãos no governo. Passo a citar Larry Sachs. Nos locais, nós integramos nossos esforços com maior policiamento, mais educação, parques de diversão seguros e mais oportunidades de trabalho. As taxas de criminalidade diminuíram. As pessoas nessas comunidades se sentem mais seguras. Os seus filhos jogam em novos campos, brincam nos parques e as empresas funcionam, concluiu o antigo responsável da USAID. O apoio que os Estados Unidos oferecem a El Salvador e a América Central está a fazer a diferença e a ajudar os centro-americanos a construírem uma vida melhor e mais segura nos seus próprios países, garantindo também a própria segurança e prosperidade dos Estados Unidos. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim também desta emissão de hoje da Voz da América, no dia 22 de setembro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Thomas Blondie e Álvaro Lúcio Andrade. Um bom fim de semana a todos, mas amanhã há mais.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.